Olá, começando mais uma live. Vou guardar o pessoal entrar aí. Enquanto isso, eu vou falar das pessoas que começaram a contribuir com o canal nessa semana. Rogério Ávila, Tamires Lírio, Cícero, Júnior Sampaio, Vanderleia, na verdade, Vanderleia, tá certo. Roseli Gil Braz da Silva, Vinícius Alencar de Carvalho, Aline Miranda de Oliveira. E completaram um ano o Hélio Márcio, a Michelle Aparecida dos Santos e o Roberto da Silva. E completaram 2 anos Elândia Silva de Sá, Luciara Ferreira Torres e Carolina Giroto. Muito legal, galera, completando 2 anos aí, contribuindo com o canal. Bastante gente já completando 2 anos. O pessoal completando 1 ano e os novos contribuintes aí. Legal, a galera se renovando aí. Muita gente começando, muita gente já há um bom tempo ajudando o canal. Então, glória a Deus pela vida de vocês aí, pela ajuda com o Ministério. A gente tá com alguns projetos legais agora para desenvolver, né? Que é o conteúdo do curso. Antes da gente... A gente tá liberando o curso para quem contribui com o canal, fase 1. Porém, ele tá um pouquinho parado porque a gente tá focando agora no próximo vídeo, né? E algo legal que a gente vai fazer agora em setembro é o lançamento da VNBTEL, que é a Escola de Teologia. Tá pronta já. O conteúdo está sendo desenvolvido, mas a plataforma já está certinha e a gente vai fazer o lançamento agora em setembro. Então fiquem atentos aí que setembro a gente tem novidades da VNBTEL, certo? Bom, hoje eu queria falar sobre um assunto específico, né? Uma passagem da Bíblia aqui em Mateus e responder algumas perguntas também. O texto está em Mateus 20, partido 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Aí, até aí. É uma passagem bem conhecida já. Assim, conhecida. Quem lê os evangelhos, provavelmente essa passagem chamou atenção. E a gente usa muito essa passagem, né, e é uma das formas de usar ela, falando em relação ao nosso serviço a Deus, que não importa quando você começa a servir a Deus, importa você servir a Deus quando você foi chamado, né, quando você recebeu o chamado de Deus. Você vê que até ele pergunta, né, para os que foram contratados às 5 horas, por que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Né? Eles falaram, ninguém chamou a gente para trabalhar. Ele falou, então vamos trabalhar na minha vinha. E eles foram. Então dá a entender que é esse chamado, né? Esse momento em que Deus nos chama para servir a Ele. E o que importa é aquilo que a gente vai fazer a partir do momento que a gente for chamado. Esse é um ponto, né? Uma linha de pensar sobre essa parábola. E é um ponto interessante. Eu acho bem legal essa questão assim, de saber que não importa a idade que você tem, né? O importante é você começar a servir a Deus com intensidade a partir do momento em que você conheceu Ele. Mas uma outra parte que é muito interessante aqui é um ponto de vista que mostra um aspecto da justiça de Deus. Como a justiça de Deus, ela é perfeita mas aos nossos olhos muitas vezes não parece perfeita. Isso, na verdade, evidencia como nós somos maus. Então, por exemplo, se você for pensar e se colocar no lugar desses trabalhadores, vão se colocar no lugar daqueles que começaram a trabalhar de manhãzinha, provavelmente você também teria o mesmo pensamento, né? Eu também, todos nós, que não estava sendo justo ele pagar a mesma coisa para um cara que começou às 5 da tarde e pagar para nós o mesmo valor, né? Que trabalhamos o dia todo. E assim, é interessante isso, porque o que ele combinou com aqueles trabalhadores que iniciaram bem cedinho foi um denário. Ele combinou isso com eles. Porém, eles não acharam justo o cara que trabalhou menos receber igual. A questão é assim, eles não estavam nem querendo reivindicar para receberem mais. Eles queriam que os outros recebessem menos. Então, quando a gente, na verdade, a gente teria esse pensamento também, acho que dificilmente alguém não se incomodaria em ter trabalhado o dia inteiro e alguém lá no final do dia trabalhando uma hora só receber a mesma coisa. Dificilmente nós não nos incomodaríamos. Acharíamos injusto até, de início, mas se for parar para pensar no que foi combinado, perfeitamente justo. Ele quis ser generoso com aqueles que começaram a trabalhar mais tarde. Simples assim. Ele pagou o que foi combinado para aqueles que foram contratados no começo do dia e quis ser generoso com aqueles que trabalharam depois, né? Então, o nosso particular foi perfeitamente cumprido. Então, assim, percebo que como nós não conseguimos enxergar muito essa justiça de Deus e nós questionamos isso, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que esses trabalhadores que começaram de manhãzinha não fosse contratado mais ninguém lá para trabalhar na vinha, fossem só eles. Com certeza eles trabalhariam mais do que eles trabalharam, provavelmente. Porque tinha mais trabalhadores, então o serviço foi um pouco mais leve, vamos dizer assim. Não sei que tipo de serviço eles estavam desenvolvendo, mas imagina o seguinte, que não fosse contratado ninguém, eles ficassem com aquele trabalho e eles teriam uma carga de trabalho mais intensa, porque não ia ter outras pessoas para ajudar, e receberiam um denário e sairiam falando bem do administrador, né, do chefe, do dono da vinha que contratou eles. Então, assim, eles tiveram pessoas que, na verdade, auxiliaram eles não receberam menos por causa disso, e assim eles tiveram uma visão errada, distorcida. Se a gente pensar que não tivesse sido nada combinado, seria correto eles receberem um valor durante todo o dia. Vamos pensar assim, vai. Combinou um valor lá. Vamos imaginar um valor aí, X aí, sei lá, 100 reais. Vamos pensar em reais para ficar mais fácil do que denários. 100 reais um serviço. E aí trouxe mais pessoas para ajudar. Talvez ele tivesse que pegar esses 100 reais que ele ia receber e dividir com os ajudantes dele, as pessoas que foram trabalhar com ele depois, e recebesse menos do que esses 100 reais. Então, assim, olha como poderia ser muito pior, na verdade, né? Então ele recebe aquilo que foi combinado, independente de outras pessoas terem ajudado, só que o Senhor quis ser bom com aquelas pessoas e pagou a mesma coisa. É bem doido isso, porque o que foi combinado é o mais importante. Não é necessariamente como a situação ficou depois. O importante é manter o que foi combinado. E o que foi combinado foi ótimo para eles. Só que por ter pessoas recebendo o mesmo que eles receberam trabalhando menos, eles se incomodaram. E é o que nós fazemos muitas vezes. E é o que muitas pessoas às vezes usam como argumento para não servir a Deus. Fala, tá, eu não vou servir a Deus porque... E o índio lá na aldeia, como que ele vai ser salvo? Se não... Ela coloca a impossibilidade da salvação através de Jesus na possibilidade de pessoas que nunca vão conhecer a respeito de Jesus. Só que é uma possibilidade que ela nem sabe se vai existir, né? Então vai terceirizando essa questão. E terceiriza também a parte de escândalo, né? Por exemplo, não servir a Deus porque pessoas dão mau testemunho. Só que tá, né? Servir a Deus, não as pessoas. Então, algumas incoerências que nós praticamos com base nesse tipo de julgamento. De não ser grato por aquilo que a gente tem e pelas oportunidades que nós temos e ficar querendo comparar com o que os outros estão recebendo ou deixando de receber. Então, esse é um aspecto bem, bem interessante dessa parábola que mostra como a justiça de Deus ela é perfeita e como para nós, que não temos o conhecimento de todas as coisas e que somos influenciados pelas circunstâncias, a nossa justiça ela é oscilante e a gente nunca consegue alcançar a justiça perfeita de Deus. Então, essa parábola ensina muito em relação a isso, porque quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, a gente percebe que provavelmente a gente teria a mesma atitude, que mostra a nossa justiça imperfeita comparada à justiça de Deus, que é absolutamente perfeita. Então, assim, esse é um aspecto, né, da gente analisar essa parábola, pra gente meditar, né, em relação à justiça de Deus conosco, o que ele nos prometeu, Porque no comecinho, né, dessa parábola, ele diz assim, ó: combinou-lhes pagar-lhes um denário pelo dia. Combinou isso com eles. Pagou o que ele combinou e mesmo assim eles ficaram descontentes. O interessante é o que Deus combinou conosco, né? E se a gente for pensar, aqui a parábola fala em relação a combinar, mas vamos de maneira um pouco mais profunda, assim. O que Deus determinou no sentido de necessidade para o homem ser salvo? A fé em Jesus Cristo. Isso foi o que Deus determinou. Então, é através disso que nós teremos a salvação, porque foi o que Deus determinou. Não vai existir nenhum tipo de argumentação ou reclamação, né, para uma pessoa que não foi salva, no sentido de que não é justo. Ah, não, não é justo o que Deus está fazendo. Não tem essa possibilidade, por quê? Porque está muito claro que Deus preparou para a salvação do homem. Por mais que o homem pense que existem outros caminhos, algumas pessoas podem pensar alguma coisa nesse sentido, algumas pessoas podem pensar que a salvação é pelas obras, mas o que foi determinado que a salvação é pela fé através de Jesus Cristo. Foi isso que Deus estabeleceu. Então não pode. Não, a nossa justiça, nosso senso de justiça sempre vai ser confuso em relação a isso. Então essa parábola mostra uma perspectiva para nós de como o nosso senso de justiça é falho. Uma coisa que o senhor da vinha fala, ele fala assim: não é o dono do dinheiro, né, meu? Eu não faço o que eu quiser com o dinheiro. Por que você está reclamando do outro ter recebido mais? Então assim, Deus é o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. Nós não temos como argumentar contra um ser que é eterno e que nos criou. Não tem como, né? É uma impossibilidade que existe. E mesmo assim a gente continua insistindo nesse sentido. Então, a gente olhar para as situações, né, que acontecem na nossa vida e entender que a parte que nós recebemos, o nosso particular com Deus, não deve ser comparado com o que outras pessoas recebem. Porque comparando, a gente sempre vai ter o nosso senso de justiça distorcido. Né? É muito importante a gente ter esse foco. E hoje em dia que a gente tem essa rede social, que você tem acesso a muitas informações sobre a vida das pessoas, a tendência é às vezes a gente se frustrar ou ter algum tipo de insatisfação daquilo que Deus tem nos dado comparando com o que outras pessoas têm ou com outras situações. Mas Deus, ele deu algo perfeito para nós, no tempo perfeito. A misericórdia de Deus é tão grande que nós podemos às vezes ficar a vida toda sem conhecê-lo, e quando a gente conhece, ele nos dá a mesma oportunidade se a gente tivesse conhecido ele anos atrás. Isso é a misericórdia de Deus, né? Então, pra gente meditar nesse sentido da parábola, de exaltar a justiça de Deus e com a nossa falta de justiça, mesmo que faça todo sentido do mundo, ainda assim, sobre o ponto de vista de Deus, a nossa justiça não é nada, né? Trapo de imundícia, como diz a Bíblia. Então eu achei muito legal essa reflexão sobre essa passagem, né? com essa perspectiva. Tem outras várias, né? Que você vai lendo essa passagem, aí você vai percebendo vários ensinamentos em cima dela. Mas esse aspecto aí de que todo mundo cai na mesma ideia, né? É só a gente contextualizar, só você imaginar você na sua empresa, uma pessoa que faz menos que você e ganha a mesma coisa. E aí, o que foi combinado com você? Ah, lógico, tem os patrões humanos, não, dificilmente eles serão 100% justos. Mas muitas vezes o que foi combinado está sendo feito, né? E aí a nossa revolta é pelo que o outro recebeu e não pelo que a gente recebeu. É tão interessante que assim, você vê que eles nem argumentam que eles deveriam receber mais. Eles estão conscientes que eles tinham que receber um denário. Eles querem que o outro receba menos. Uma pessoa querer que o outro receba menos porque trabalhou menos, sendo que não é ela que paga, né? Enfim, é bom a gente refletir assim e ver como que a gente falha em tantas racionalizações que a gente faz em relação ao que é justo e o que não é justo, né? O que Deus determinou como justo é perfeito. Deus é justiça, né? Isso faz parte da natureza de Deus. Não tem como Deus ser injusto. Se Deus é amor, se Deus é perfeito, se Deus é santo, ele vai ser justo. É uma consequência natural. Então, aos nossos olhos, muitas coisas não vão parecer justas, mas é perfeitamente justo. E vai ficar claro, nítido para nós, todas as coisas que são incoerentes, né, que não fazem sentido hoje. Na eternidade, tudo vai ficar extremamente claro, né, em relação a tudo. Então, é para a gente meditar na justiça de Deus e entender como que a gente falha nesse aspecto, né? Certo? Até a próxima, então. Um abraço. Valeu.